um problema tipicamente feminino, já conhecido de muitas mulheres. Esse tumor benigno que se desenvolve no útero atinge cerca de 50% da população feminina em idade entre 30 e 50 anos. Mas, apesar da grande incidência da doença, a sua presença nem sempre é preocupante. Mas outras formas de tumor maligno, sim. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso programa de hoje. Mioma e câncer de útero é o nosso assunto. E para falar sobre esse tema, para esse bate-papo aqui no seu programa Saúde no Ar, é nossa convidada, a médica oncologista clínica da AMO, especializada em tumores ginecológicos, médica Aknar Calabrite. Bom dia, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui, estou à disposição para a gente bater esse papo e discutir sobre esse tema que incide e é bastante prevalente na nossa população.
Pois é, e essa prevalência realmente, temos dados, números, o perfil das mulheres que acabam tendo ao longo da sua vida, mais especificamente entre os 30 e os 50 anos, um problema como esse, um câncer ginecológico.
O câncer de colo de útero, ele é o segundo tumor mais frequente na população baiana. Ele só perde para o câncer de mama, né? Então é um tumor bastante frequente, o de colo de útero. Depois a gente tem outros tumores ginecológicos como ovário, tumor de endométrio, que é o tumor de útero em si. E geralmente é uma faixa etária ao redor de 40, 60 anos, vai depender do tipo. Já os miomas, eles são tumores benignos, não são tumores malignos. Qual é a diferença que muita gente... Não sei se você quer que eu fale um pouquinho. Qual é a diferença do tumor benigno do tumor maligno? O tumor benigno é um tumor que cresce localmente, não tem a capacidade de destruir o órgão, nem de colocar, nem de dar as metástases, que são implantes em outros locais do corpo, ou seja, cair na corrente sanguínea e ir para outro local. Então, o tumor benigno, ele cresce localmente, mas ele pode crescer bastante, né, a ponto de causar desconforto, causar dor e muitas vezes requer tratamento. Já o tumor maligno, ele tem a característica de crescer no local, destruir o órgão onde ele está crescendo, além disso, cair na corrente sanguínea e parar em outros órgãos. Isso que diferencia os tumores malignos, a capacidade de dar as metástases, que são esses implantes em outros órgãos longe de onde ele nasceu.
Ora, tanto para um quanto para outro, o tumor maligno e o tumor benigno, todos, né, ambos, é importante o diagnóstico precoce para adiantar o tratamento?
É. Dos tumores benignos, o importante é o diagnóstico simplesmente se ele está dando sintoma e requer um tratamento local. Né? Falando dos miomas, por exemplo, a paciente pode viver com eles a vida inteira e não causar problema nenhum, porque eles podem ser pequenos, de uma localização que não cause nenhum problema. Então, não tem problema ela conviver com esse tumor benigno. Agora, se ele cresce muito, causa sangramento, causa dor, aí sim ela precisa ter seu diagnóstico para receber seu tratamento o mais rápido possível.
Então, aquela mulher que frequentemente, uma vez por ano, né, que tem aí recomendação, faz os seus exames periódicos e acaba, um ano ela fez, estava tudo tranquilo. No ano seguinte, esse mioma pode aparecer, ela ser surpreendida com aquele enfim, né, com esse câncer benigno?
Ele pode aparecer, mas não é para se assustar. O médico vai saber dizer se precisa ou não de alguma intervenção. Tá? O que precisa realmente investigar são aqueles nódulos suspeitos de maligno. Aí sim, o médico também saberá diferenciar quais são as características que pode fazer pensar que é um tumor maligno. O mioma benigno, ele não gera um tumor maligno, ele não se transforma numa doença maligna, ele é benigno sempre. O que confunde é o quê? Às vezes, um nódulo que é acompanhado como mioma, na cirurgia acaba vindo alguma coisa maligna, ou seja, é a confusão inicial, mas um mioma ele não vai se transformar, porque muitas pacientes, eu quero tirar esse mioma porque ele pode virar um câncer. Não, ele não pode virar um câncer, esse mioma é mioma. Né? Às vezes você tem outros tumores que mimetizam, que é isso, que se parecem com miomas e são malignos, como os sarcomas de baixo grau, os tumores uterinos. Então, esse é o que causa confusão e requer uma orientação médica para saber o melhor tratamento.
Nem vira, nem vai virar um câncer, ou também vai ser um fator de risco para que ele apareça. Então, aquela mulher que tem um mioma, ela diz, mas eu estou preocupada, eu estou acompanhando, porque eu tenho medo que isso vire um câncer. Isso não vai acontecer.
Não. Ou ele já nasce como um câncer, ou ele é um mioma.
Agora, esse crescimento...
As transformações são raríssimas, né? Então, não é uma preocupação que a gente deva ter.
Bom, e esse mioma, esse crescimento que vai acontecer, aí sim vai designar um tratamento diferenciado, um cuidado maior... O que vai determinar esse crescimento? Por que varia de mulher para mulher?
principalmente são os fatores hormonais que podem interferir no crescimento do tumor, né? Às vezes eles expressam esses receptores dos hormônios e são as pacientes que têm maior exposição, a mesmo fazem algum tratamento para engravidar, elas podem ter esse crescimento dos miomas durante esse ciclo menstrual. Inclusive, é muito comum, depois que a mulher para de menstruar, os miomas regredirem.
Né? E eles podem até mesmo desaparecer?
Podem, com o tempo podem, né?
E com o tratamento, se ele não desaparece, existe um tratamento específico, além da indicação cirúrgica, para que esse mioma desapareça ou diminua o seu tamanho?
Às vezes, esses controles hormonais podem interferir no tratamento do mioma.
Então, no caso dela, se ele mudou, aumentou o tamanho do mioma, há sim uma indicação de reposição.
Não é reposição. Não. O tratamento do mioma vai depender dos sintomas que ele causa. Não é do tamanho em si. Então, geralmente, as pacientes, como eu falei, elas podem viver com esses miomas por algum tempo e não ter sintoma nenhum. Se ele causa dor, se ele está grande, se ele causa dor, se ele causa infertilidade, se ele causa muito sangramento, o médico vai avaliar. A maioria das vezes o tratamento é cirúrgico mesmo.
Não há comprometimento de outros órgãos, mas o tamanho do mioma pode influenciar?
Pode. Às vezes você tem miomas que ocupam a barriga inteira, né? E isso causa bastante desconforto para o paciente. Nesses casos, o tratamento é cirúrgico.
Agora, de fato, o mioma também apresenta, pode levar a mulher a ter algum sintoma até de gravidez, ela fica suspeitando que está grávida, aumento das mamas, enjoo, tem essa relação?
Não, isso não. Aí são sintomas de gravidez mesmo. A paciente está grávida, você pode engravidar com mioma, mas ele não causa nenhuma alteração hormonal que gere sintomas de gravidez, de jeito nenhum.
E a frequência, né? Tão frequente, quase 50% das mulheres entre 30 e 50 anos vão ter um mioma. Então...
Por isso que não é pra gente ficar todo mundo desesperado porque tem um mioma. A maioria das mulheres convivem com ele e vão morrer com ele sem causar nenhum problema. Entendeu?
Tem uma relação genética, familiar, quem já veio de uma família de pessoas que tem muitos casos de mioma, vai ter ou não necessariamente?
Não necessariamente, né? Ele pode desenvolver em pacientes que não tiveram histórias.
Agora, quem tem que ficar também atento, lógico. Embora seja benigno, é preciso atenção e cuidado.
Com certeza.
O Antônio Lázaro, lá do bairro do Lobato, hoje lembrando aqui os nossos ouvintes do Saúde no Ar, a nossa entrevista, nosso bate-papo é sobre câncer do colo, câncer ginecológico de modo geral, e entre eles o câncer, um tumor benigno, que é o mioma. E o Lázaro tem uma pergunta a fazer. Lázaro, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem?
Tudo bem.
Vamos falar
bom
com
dia,
você.
Bom dia, doutora.
Bom dia.
É o seguinte, doutora, eu tenho uma pessoa, uma conhecida minha, que fez uma cirurgia... Porque ela tem um câncer, né? E tá dando muito sangramento. E fez essa cirurgia, melhorou, tá muito bem. Mas agora voltou pior. E tá o rapaz lá, o marido dela, tá correndo para fazer essa cirurgia novamente. É, corre o risco de dela vir a ficar boa novamente. E outra coisa, de que é causado esses câncer, esse problema?
Tá bom. Vamos lá, então. Teria uma causa específica para o mioma, para os cânceres de modo geral? E depois da cirurgia, isso melhora?
É, na verdade, você está perguntando de um câncer, né? Ela teve um diagnóstico de um câncer por sangramento e foi operada. Todo o câncer, a gente precisa saber o estadiamento dele, o quanto que ele cresceu, para dizer ou não se a paciente tem possibilidade de cura. Geralmente, quando o tumor é inicial, localizado no útero, a cirurgia muitas vezes consegue eliminar essa doença. Aí o médico vai avaliar se precisa de tratamento complementar, de radioterapia, de quimioterapia. O fato é, pelo que eu entendi, ela operou, né, melhorou e depois voltou a sangrar. E realmente precisa de uma investigação mais aprofundada para saber se é alguma alteração pós-operatória ou se é realmente o tumor que recidivou que precise de novo tratamento. Mas dizer aí da possibilidade de cura ou não vai depender da realização dos exames, né, gerais, para saber se ele está em outra parte do corpo ou não. O que causa, que você me perguntou, né? A gente tem, em relação ao colo de útero, ao tumor de colo de útero, que é o que eu falei que é o segundo mais frequente, a gente sabe que mais de 90% dos casos é causado pela infecção do vírus HPV, que é um vírus bastante circulante na nossa população. Vale frisar que ele é um vírus relacionado à transmissão sexual, mas ele também pode entrar em contato com vasos sanitários, calcinhas, então não é necessariamente a ação sexual que transmite o vírus do HPV. É um vírus muito, muito frequente, mais de 50% das mulheres já foi contaminadas, mas a grande maioria acaba eliminando esse vírus. Uma porcentagem da população fica com o vírus morando no colo de útero e em algum momento da vida ele pode causar as alterações pré-malignas que vão evoluir para os cânceres. O tumores de ovário, os tumores de útero, aí são outros fatores. Não estão envolvidos com o HPV. Podem estar envolvidos com alterações hormonais, fatores familiares, a idade da paciente, uma série de fatores que pode causar.
Inclusive tem a vacina para criança, houve até uma redução da idade, né, das meninas que podem se vacinar com HPV, inicialmente de 9 a 13 anos, hoje 9 a 11, o que confirma exatamente essa colocação que todas as mulheres precisam estar atentas, não necessariamente quem está em atividade sexual, né?
Com certeza.
Tem mais uma pergunta de ouvinte na linha 33287666. Antes da pergunta do ouvinte, falamos em mioma ou então miomas, algumas mulheres desenvolvem vários. E por que isso? É a mesma célula que se desenvolve? Com que frequência aparece com maior número?
Na verdade, uma grande porcentagem das pacientes tem miomas mesmo, mais de um mioma. E por quê? Porque o que é um mioma, né, para vocês entenderem? É um tumor benigno que se origina da muscular do útero, daquela camada muscular do útero, né? Então, geralmente, os mesmos fatores que podem agir em um ponto e causar esse tumor benigno podem agir em outro ponto do útero, causando essas alterações. Mas, mais uma vez, são tumores que você pode acompanhá-los sem que eles causem muito problemas. Mesmo aquelas pacientes que têm miomas múltiplos podem conviver com eles sem causar os problemas. Mais você tem, então, que acompanhar com seu ginecologista.
Será que vai ter uma relação também com o número de partos? A mulher que pariu mais ou que pariu menos, ela vai ter mais ou menos miomas? Qual é a orientação nesse sentido? Mas antes tem a pergunta de uma anônima, lá no bairro de São Caetano. Olá, sua pergunta.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Então, a minha pergunta eu tive câncer de mama há um ano e pouco, né? Fiz o tratamento completo, tomei quimioterapia, radioterapia e tal. Aí eu gostaria de saber se depois desse tratamento, se eu fiquei estéril, se eu ainda tenho possibilidade de engravidar, já com 44 anos de idade.
Obrigada pela sua pergunta, muito esclarecedora também no caso dos miomas. Gostaria de saber se tem uma relação com a infertilidade.
Em relação ao câncer de mama, os tratamentos eles podem induzir uma certa infertilidade, sim. Mas as pacientes também podem voltar a engravidar, é muito individual, né? Quanto mais idosa a paciente, quanto mais velha, menor a chance dela voltar a menstruar e engravidar. Mas não é impossível, você ainda pode ter um período aí sem menstruação de 6 meses até 1 ano e depois voltar a menstruar e poder engravidar. Aí você tem que acompanhar direitinho sua vontade, acompanhar com seu ginecologista, o seu oncologista, para saber se você está voltando a ter a função ovariana e se é o momento ou não ideal de engravidar. Porque muitas vezes as pacientes precisam, depois da quimioterapia, da radioterapia, fazer um tratamento anti-hormonal. Então, nessa fase, precisa discutir com o oncologista qual é o momento ideal de suspender o tratamento para você poder engravidar.
33287666 é o nosso telefone para ouvinte que quer fazer a sua pergunta.
Eu tinha hemorragia terrível. E aí eu tinha vários miominhos, só que o maior estava dando 2.8. E aí a médica ficou fazendo tratamento e tudo, e eu queria operar e fiquei procurando um canto e outro, não achei. E foi aquela agonia toda. E aí ela falou assim, bora dar um tempinho. Só que tinha muita hemorragia. Só que depois que minha menstruação foi embora, tem 2 anos que a menstruação foi embora, e aí eu já fiz outro exame, aí diminuiu tanto o útero como o mioma, né? Baixou para 2.1. Agora estou querendo ir de novo para ver como é que tá. Aí eu não sinto mais nada, assim, eu sentia dores horríveis na barriga, hemorragia, eu ficava até 20 dias perdendo sangue e tudo.
Sim.
E aí a médica foi me acompanhando desde 2007, que ela me acompanha.
Eleci, qual seria a sua dúvida?
E aí eu gostaria de saber se corre algum risco de... Será que precisa, há necessidade de eu tirar o útero ainda? Que agora que eu já entrei na menopausa, será que precisa eu fazer cirurgia?
Vamos saber, então. Obrigada, Eleci, pela sua participação, doutora.
Oi, Eleci, você é um caso clássico que eu falei, que às vezes os miomas podem causar sangramento vaginal. E, na verdade, pelo que eu entendi, você estava no período perimenopausa, né? Tanto é que você depois parou de menstruar. Também é uma causa de hemorragia uterina disfuncional, que a gente chama. Como eu falei, às vezes, quando a paciente para de menstruar, o mioma diminui de tamanho, né? E se você está assintomática com o mioma diminuindo de tamanho, provavelmente sua ginecologista não vai mais indicar sua cirurgia, mas é bom que você passe com ela, porque para ela poder avaliar realmente se não precisa, o tamanho, a localização, para ver se realmente deve prosseguir a cirurgia. Mas miomas assintomáticos que não estão crescendo, geralmente a gente só acompanha.
questão genética, né? Já falamos sobre isso, mas há uma relação com relação ao sobrepeso ou fatores genéticos para o surgimento de miomas?
Sim, porque tem alterações hormonais envolvidas com isso, e aí você tem uma maior predisposição a desenvolver esses miomas. Assim como também os tumores de endométrio, né? Pacientes obesas, que nunca engravidaram, que têm períodos de anovulação, ou seja, elas não menstruam regularmente. Essas alterações hormonais também têm interferência ao desenvolvimento dos tumores malignos, como os do endométrio.
O número maior ou menor de gravidez e de partos vai influenciar?
Geralmente, mulheres que têm mais partos, que geram mais gravidez que ovulam mais, têm menor incidência.
Então, aquela mulher que não teve tantos filhos, ela pode aparecer mais com o mioma. 3328-7666 é o nosso telefone para ouvinte que quer fazer a sua pergunta, esclarecer a dúvida. Verônica, lá de Paripe, tem uma pergunta, querida. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Oi, eu queria perguntar, doutora, que eu tirei meu útero e o colo do útero com os 36 anos, porque é meu último filho, né? Mas eu queria saber assim, se o ovário tem um risco, eu não tinha mioma não, só que o meu útero estava desenvolvendo, o médico preferiu tirar. Aí se eu tenho um risco assim, o ovário eu tenho que estar fazendo um exame sempre, porque tem mais de 2 anos que eu não faço. Aí eu queria saber dela se eu tenho um risco de ter uma coisa assim no ovário, né? Aí eu queria saber se eu tenho que fazer o exame sempre de 6 em 6 meses, como é. Porque eu não tinha o mioma, não. Ele tirou porque estava muito desenvolvendo, então eu estrangulei e tinha hemorragia direto, viu?
Então, pelo que eu entendi, você tirou seu útero e colo de útero por uma causa benigna, né? E você preservou os seus ovários, manteve os seus ovários. O seu risco de desenvolver câncer de ovário é igual à população em geral, é muito pequeno, tá? A menos que você tenha uma história familiar muito importante. O que é história familiar muito importante? Primas, tias, irmãs que desenvolveram câncer de ovário ou de mama. Aí, nesse caso, você precisa ter um acompanhamento mais regular, com mais frequência, tá? Pacientes, na população em geral, você tem que ter seu acompanhamento ginecológico habitual. Não é necessário ficar fazendo exames a cada 6 meses. A gente sabe que esses exames, eles não têm a capacidade de detectar, nem de reduzir, nem aumentar a chance de cura das pacientes, né? Você tem que ter o acompanhamento com seus ginecologistas relatando os seus sintomas. Se aparecer algum desconforto abdominal, alguma queixa de dor, você deve relatar e ela prosseguir a investigação diagnóstica. Mas o exame de rotina, ele não é obrigatório.
Aquilo que ela fala, com quanto tempo a cada 6 meses devo fazer esse exame, o mapeamento, não só com relação ao mioma, mas para detectar, diagnosticar o câncer de útero e de ovário, como é que vai acontecer?
O único exame que foi capaz de aumentar a chance de cura das pacientes, de detectar os cânceres mais precoces, é o exame preventivo chamado Papanicolau, realizado para o tumor de colo de útero. Então, as pacientes têm que realizar, após a vida ativa, após os 20, 21 anos, realizar um exame a cada 3 anos, no mínimo. Tá?
Um exame preventivo comum que ela vai à ginecologista e realiza.
E realiza, exatamente. Em relação aos tumores de útero e de ovário, os exames, eles não são capazes de aumentar. Infelizmente, ainda não há uma recomendação específica de que você tem que realizar a cada 6 meses ou 1 ano ultrassom. Isso é muito questionável, porque os estudos mostraram que você não aumenta a capacidade de cura da paciente. Você detectá-la, a maioria das vezes as pacientes acabam sendo detectadas pelos sintomas mesmo, né? E quando você investiga e detecta a doença. Então, não há uma recomendação oficial de se realizar ultrassom a cada 6 meses ou 1 ano obrigatoriamente.
Existem tipos diferentes de mioma, a gente pode falar? Claro que os miomas são o tumor benigno, mas entre eles há diferença?
Não,
onde ele aparece?
Os miomas, existem diferenças na localização e no tamanho, se é mucoso, intramuscular ou subseroso. Mas eles são miomas. O que varia são os tumores malignos. Esses sim têm diferentes nomes e diferentes tipos.
Ok, 3328-7666, mais uma participação. Vamos ouvir quem está na linha. É uma anônima lá do bairro de Pernambués. Alô?
Bom dia.
Bom dia.
Patrícia, parabéns por esse programa maravilhoso.
Obrigado.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, sim, porque tenho mioma já há muitos anos. Só que eu entrei na menopausa e meu útero, um dia desse eu fiz o exame, estava 176. E aí a médica foi na ginecologista e disse, doutora, tem necessidade de fazer uma cirurgia? Ela disse não. Porque por continuidade você não menstruar, vai ter a tendência dele diminuir. Aí essa semana eu não tenho relações, né? E aí eu senti dor no âmbito das relações e depois. É que, meu Deus, será que é isso? Será que você me desse uma explicação sobre isso, por favor?
Com relação ao tamanho, se vai evoluir esse útero dela, menor, maior, essa característica, isso é indicativo de...
Não, o tamanho uterino em si por si só, sem nenhuma característica que de suspeita, não é problema. A gente tem um volume uterino maior enquanto a gente está menstruando e depois ele tende a reduzir de tamanho na pós-menopausa. Mas o tamanho em si tem que ter uma causa, ou porque se ele está muito grande, ele tem que ter uma causa, porque é um mioma, ou porque tem um espessamento endometrial, e aí sim, você tem que não olhar o tamanho, sim, mas porque está com o volume uterino aumentado. E aí, a depender da causa, que você indica ou não a cirurgia.
Para o mioma indicado a punção, é necessário fazer e depois, é isso que vai determinar o tratamento?
Não. O mioma ele tem uma característica benigna bem visualizada no exame de ultrassom. Não se faz punção para detectar um mioma. Né? Outros tipos de tumores que você suspeita que sejam malignos é que você tenta fazer algum procedimento diagnóstico ou direto a cirurgia.
Esse crescimento, ele pode variar, por exemplo, pode ser bastante rápido no caso de algumas mulheres, outro pode demorar mais?
Crescimentos muito rápidos de miomas levam a suspeitar que talvez não seja um mioma, seja algum outro tipo de tumor que esteja crescendo e aí tem que prosseguir a investigação diagnóstica. Eles, claro que varia de mulher para mulher, tem miomas que crescem mais rápido, tem outros que crescem muito lentamente, tem uns que nascem e ficam paradinhos. Mas alguma coisa que foge do convencional, cresce muito rápido, às vezes você confunde, por exemplo, não é um mioma, pode ser um sarcoma de baixo grau, que tem um crescimento mais rápido que um mioma convencional.
E nesse caso também ele pode virar um câncer?
Aí ele já é um câncer. Com este nome, ele já é um câncer desde o início, mas foi confundido, por exemplo, com o mioma, né?
Então é importante, né, estar fazendo acompanhamento direto, inclusive com o profissional, até para não correr esse risco de estar imaginando que é um mioma, tratando o mioma,
isso.
E é algo um pouco mais sério que poderia ter sido resolvido antes. No caso da confirmação de um tumor ginecológico maligno, um câncer, aí qual vai ser o tratamento? Convencional, radioterapia, quimioterapia ou tem algo mais específico?
O tipo do tumor, se é colo de útero, se é de útero ou se é de ovário e o quanto que ele cresceu, é que vão determinar o tipo de tratamento da paciente. Geralmente eu falo que é um tripé, varia de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mas se é uma modalidade isolada, se é a combinação de todos eles, é como eu falo, depende do tipo e de quanto que o tumor cresceu.
Vamos falar um pouquinho da AMO, é um serviço especializado nessa área de oncologia, como é que vocês trabalham?
A AMO é assistência multidisciplinar em oncologia, a gente nós somos uma clínica grande voltada ao tratamento de oncologia adulto, de pacientes adultos, de todos os tumores, né? Tumores hematológicos também, e lá nós estamos focados em áreas, então nós temos grupos que trabalham com determinadas áreas de patologia, voltada, então, desde a prevenção ao tratamento definitivo desses tumores.
Falamos, às vezes, menopausa precoce, útero com problema. No caso do mioma, pode aparecer também precocemente? Uma jovem adolescente pode aparecer com mioma?
Na oncologia, ou na medicina, sempre que a pergunta é pode, a resposta é pode. Nem nunca, nem sempre. Tudo é possível. Não é o habitual, mas claro que pode se desenvolver. Idades mais precoces. E nesse caso, você tem que acompanhar mais de perto essas pacientes.
Vamos a mais uma pergunta. Tem mais uma anônima no bairro do Cabula. Não quer se identificar, mas tem uma dúvida aqui trazida para o nosso programa. Alô?
Alô, bom dia.
Bom dia.
Parabéns, Patrícia.
Obrigada.
Eu queria saber, assim, por que nos preventivos dá sempre processo inflamatório e se a transvaginal substitui o preventivo?
Tá bom.
Dá para ver algum probleminha, caso venha a acontecer.
Os exames preventivos que dão processo inflamatório é porque às vezes tem alguma infecção em cima que precisa ser tratada. Eles não sempre dão processos inflamatórios. O processo inflamatório é alguma alteração que você tem, às vezes inflamatório hormonal que precisa de reposição, às vezes alguma infecção que existe lá na flora da vagina, do colo de útero, que precisa ser tratada. Então, os exames preventivos, eles detectam também, além da lesão pré-maligna do colo de útero, eles detectam também essas infecções que podem alterar a mucosa da vagina, do colo de útero e causar, às vezes, desconforto para o paciente, dor na relação sexual, corrimentos com mau cheiro. Isso tudo precisa ser tratado e é detectado pelos exames que você coleta com a sua ginecologista do preventivo. O ultrassom não substitui. O ultrassom é um exame que você tenta avaliar o útero, os ovários, para identificar outras patologias benignas, malignas, mas não tem substituição de um exame pelo outro. O colo de útero é prevenido através do Papa Nicolau.
No caso da transvaginal, que ela pergunta também, ali a transvaginal em si, por ser mais invasiva, ela vai detectar se você tem um problema, um tumor, ou precisaria fazer um outro tipo de diagnóstico?
Ultrassom transvaginal, ele pode detectar, ele detecta tumores de ovários, tumores de útero, a depender da localização, do tamanho. Ele é mais sensível para isso, mas ele não substitui o preventivo. Às vezes, as lesões iniciais, elas não são visualizadas no ultrassom transvaginal. Os lesões iniciais do colo de útero, aquelas lesões pequenininhas que são mais passíveis de cura e que é o objetivo do exame preventivo, ela não consegue ser detectada na ultrassom transvaginal, então não substitui.
Agora, essas inflamações que apareceu lá no exame do Papa Nicolau, preventivo comum, e que a mulher não tratou, ela não está com um sintoma assim, está trazendo desconforto, não está com coceira, não está com mau cheiro, ela vai deixando. A falta desse tratamento ou então outros problemas relacionados a fungos pode levar também a um problema de câncer ginecológico?
O vírus, o que causa a infecção é o vírus HPV, né? O que causa o câncer é o vírus HPV. Muitas vezes outros fatores locais, por exemplo, pacientes que fumam, que têm predisposição a ter infecções de repetição, co-infecções com doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, se a paciente tem HIV, aí sim você pode ter um aumento da incidência do desenvolvimento do câncer. Mas uma paciente que tem um processo inflamatório, não é colonizada pelo HPV, não sente nada, ela não necessariamente precisa ser tratada se ela está sintomática.
Tem alguma relação direcionada ao mioma, ao câncer ginecológico, com a questão da produção ou não do hormônio feminino, do estrogênio?
Alguns tumores, inclusive os tumores de endométrio, alguns miomas, eles são sensíveis aos hormônios, eles são estimulados o seu crescimento com pacientes que têm hiperestimulação, que têm uma produção hormonal muito grande. Aí a ginecologista vai conseguir avaliar se eles têm ou não essa produção hormonal. Às vezes, pacientes que são hiperestimuladas para engravidar, pacientes que são obesas, geralmente elas têm uma maior produção de estrógeno circulando perifericamente, elas podem ter uma maior predisposição, sim.
Tem uma dúvida muito comum, as mulheres que acham que vão fazer a reposição do estrógeno, do hormônio, que elas vão ter problema de câncer. Isso não necessariamente.
Existe, na pós-menopausa, existe a terapia de reposição hormonal. Algumas pacientes que pararam de menstruar, estão com sintomas da menopausa, existe sim o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né? Você pode ter um pouquinho de maior incidência de mama, de ovário, mas isso tem que ser pesado e discutido com o ginecologista os prós e os contras do seu tratamento.
Uma última pergunta que chega através do nosso WhatsApp, a Rejane Maria, ela diz o seguinte: no caso da menopausa, tem aqueles calores, tem alguns sintomas que aparecem. O mioma vai dar esse tipo de variação também?
Não.
Desses sintomas físicos, maior irritabilidade, o que que vai predominar enquanto sintoma do mioma?
O mioma, ele não produz hormônio, né? O mioma, ele não tem essa capacidade de produzir hormônio e causar alterações sistêmicas. As sistêmicas é alterações no seu corpo em geral, que você tem ondas de calor, fogachos, que são chamadas essas ondas de secura vaginal. Isso é causado pela baixa dos hormônios na pós-menopausa. O mioma, ele só tem a capacidade de causar sintomas locais, uterinos, dor, desconforto, sangramento, aumento do volume abdominal, é isso que ele causa.
A mulher que tem mioma, ela vai poder fazer atividade normal, as suas atividades domésticas e também laborais, né, sua atividade de trabalho, carregar peso, o que que é contraindicado para quem está com mioma?
Não tem nada contraindicado se o seu mioma estiver tranquilo, paradinho, assintomático, você pode ter uma vida normal. Se ele estiver causando sintomas de sangramento, o seu ginecologista vai tentar intervir o quanto antes para que você tenha uma vida normal, mas não é para se preocupar se você está assintomática.
E esse sangramento vai também levar a uma maior preocupação com problemas de anemia e outras questões?
Com certeza. Também. Às vezes os pacientes menstruam demais e elas acabam tendo uma baixa de hemoglobina, precisa repor ferro, né? Talvez esse seja um dos motivos até para você tratar o mioma.
Mas em si, o importante é dizer, o mioma não vai virar câncer, isso
não,
fica claro.
Exatamente. Mioma é mioma.
Mioma é mioma, câncer é importante já estar fazendo o acompanhamento. A gente quer agradecer os esclarecimentos da nossa convidada de hoje, a médica-oncologista Aknar Calabrite. Obrigada pela presença.
Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada aos ouvintes. Estou sempre à disposição e tenha um bom dia.